Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos e a todas. Vereador Policial Federal Suender, vereador Professor Marcos, vereador Fred Godoy, vereador Cleide Lago, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Andréa Rezende, vereador presidente André Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura do texto bíblico.
Ao despertar, saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido, a minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos me firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilarão. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvi. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me, qual dos olhos, a pupila e guardai-me, a proteção das vossas asas. Mas eu verei, justificando a vossa face, ao despertar e saciará a vossa presença. Salmo 16.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza e Cleide Hilário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores. Foram lidos projetos de correspondência e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Complementar 246 de 2021, de autoria do prefeito, revoga e altera os dispositivos da Lei 3.379 de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Cidade, Anápolis, com cidades da outra providência. Não houve inscrito para o uso da palavra, grande expediente, não houve inscrito para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, foi feita a verificação. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária número 226, 2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal da Conscientização e Proteção das Viúvas e Órfãos Vítimas da Covid-19, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de Lei Ordinária número 24, 2021, de autoria do vereador Reamito Síndolo, altera o artigo 1º da Lei 3.299, de 2008, para incluir a pessoa com transtorno de espectro autista como beneficiário de gratuidade do transporte coletivo urbano. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e remetido ao arquivo pelo autor. Houve votação de moção de repúdio, moção de aplauso, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Ramilton Espíndola, Luzimar Silva. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Policial Federal Suender, Leandro Ribeiro e João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de novembro em horário regimental. Projeto de Lei Ordinária número 247 de 2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, institui o dia do Demolê em Anápolis. O vereador Hélio Araújo comunica que não está presente na sessão em razão de agenda externa em Brasília. Sem mais requerimentos de projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Antes de dar início ao pequeno expediente, eu quero cumprimentar o senhor Milton Fostes e sua esposa Renata Fostes, aqui presente. Também Ludmila Bidala, gerente administrativa do Instituto de Medicina de Comportamento Eurípides Barçanufo. Também Marinalva Ribeiro Neto Almeida, gerente de apoio técnico também do Instituto de Medicina e Comportamento Eurípides Barçanufo. Também uma justificativa de ausência do gabinete da vereadora Celiane, da SOS, justificando a sua ausência na presente sessão ordinária nesta data de hoje. Também recebo uma mensagem dizendo do falecimento do senhor Jorge Avelino, morador da Vila Jaiara, que faleceu nesta madrugada aos 89 anos, diretor e fundador do Anatex, treinador, foi servidor público municipal por muitos anos, atuando na gerência dos cemitérios. Sepultamento ocorrerá às 10h30 no cemitério São Miguel. Senhor Jorge Avelino, morador da Jaiara, ex-treinador e um dos fundadores do Anatex. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, daremos início ao pequeno expediente apenas com um orador inscrito, professor Marcos Carvalho, que irá conceder a entrega de um título ao senhor Milton Postes.
Bom dia, presidente, cumprimento a mesa, colegas vereadores, imprensa aqui presente e cumprimento os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Muito temos falado sobre retomada econômica e os investimentos e o desenvolvimento de produtos e serviços são fundamentais para que possamos ter uma verdadeira retomada econômica. A valorização das empresas que promovem geração de emprego e renda e o estímulo ao desenvolvimento local. Dentro dessa perspectiva, hoje homenageamos o senhor Milton Tostes, gerente do brejeiro, gestor dessa organização e que tem formação em engenharia de produção e química, mas que também atuou no mundo acadêmico enquanto docente, formando novos profissionais que hoje atuam no mundo do trabalho em Anápolis. Então, essa homenagem é também uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras do ramo alimentício e também às empresas que atuam na cadeia produtiva de alimentos em Anápolis e no estado de Goiás. Dessa forma, deixamos o nosso reconhecimento a todas as pessoas e organizações que atuam nessa retomada econômica tão importante para o desenvolvimento local e regional do município de Anápolis e no estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Solicito Vossa Excelência que se poste aqui à frente, convidando já o senhor Milton Tostes e a sua senhora Renata Tostes para que possa receber aqui a homenagem de título de cidadania napolina, projeto de decreto legislativo de autoria do professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Convidando aos demais colegas vereadores que possam estar aqui presentes para que possamos registrar esse momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador professor Marcos, por meio do Decreto Legislativo 942 de 2021, de 8 de novembro de 2021, concede o título de cidadania napolina ao senhor Milton Tostes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis.
Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, presidente. A vida sempre me traz algumas surpresas, gratas surpresas. Essa daqui, com certeza, é uma das maiores que eu tive na minha vida. Mesmo depois de tantos anos trabalhando aqui, nunca imaginei que receberia essa honra. Então, agradeço ao professor Marcos, a Simone também, que me ajudou bastante, e as pessoas que participaram dessa minha jornada, entre elas, a minha esposa. Com certeza esse quadro vai estar lá na minha sala, na minha casa, e também vai estar guardado no meu coração. Obrigado.
Senhoras e senhores, solicito os pares que retomem seus assentos para que possamos continuar a presente sessão. Já encerrando o pequeno expediente, abrindo o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar também a mesa diretora, na pessoa da vereadora Cleide Hilário. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do meu amigo vereador pastor Ederson, as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Uma alegria falar com vocês. Eu queria agradecer a todos os vereadores que assinaram um manifesto de repúdio, uma moção de repúdio, que será encaminhada ao Congresso. Nós temos uma PEC agora que está sendo analisada no Congresso pelos deputados e senadores, que é a PEC 23. Normalmente, quando a gente vem para a tribuna, é para ser provocado, né? Então, eu fui provocado por alguns juristas, ligado à justiça, entendeu? Em respeito até às decisões judiciais, em respeito à Constituição. Então, por isso que eu estou aqui hoje usando essa tribuna. Qual que é o assunto dessa manifestação de repúdio aqui? É com relação à PEC 23 de 2021. O governo federal propôs um parcelamento dessa dívida já transitada em julgado e já decidido pela justiça. O juiz mandou pagar. Dizem que ordem judicial você não discute, né? Você cumpre, né? Você cumpre-se. Então, por exemplo, hoje o governo federal tem uma dívida enorme de ações que algum cidadão, pessoa física, algumas pessoas jurídicas, né? Que às vezes organizou alguma ação contra o Estado, quando o poder público, municipal, estadual, federal. Nesse caso aqui, o federal. E aí, o processo já demorou pra caramba, né? Você sabe que a justiça, ela é morosa devido à quantidade de processos que eles têm que processar. E aí, chega na hora de pagar, o juiz, né, dá a decisão, a pessoa vence, né, vence com dificuldade uma ação, o juiz dá a sentença ordenando pagar. E nós sabemos que existe previsão orçamentária. Todo o governo, tanto faz municipal, estadual, federal, existe previsão orçamentária para esses tipos de demandas, de orçamento. Por exemplo, os precatórios mesmo do município, nós aprovamos, já considerando uma previsão orçamentária para que o prefeito faça o pagamento dos precatórios. No governo federal é a mesma coisa, tem previsão orçamentária. Aí o nosso governo federal resolveu solicitar através dessa PEC esse parcelamento e adiar esses pagamentos que eram esperados, né? Pessoas aí que às vezes tinham uma aposentadoria, estava sub júdice e ela chegou à decisão final e agora eles esperam receber esse pagamento. Então, tem vários segmentos. O que que a gente está vendo aí? Está vendo que está descredibilizando um trabalho feito pela justiça, um trabalho feito pelo cidadão de recorrer à justiça e resgatar um direito dele. Então, está descredibilizando. Isso causa uma insegurança. E por isso nós estamos encaminhando para o Congresso, para que os deputados possam analisar, certo? Porque já existia previsão orçamentária. E o porquê agora de querer não pagar um compromisso, certo? Nós sabemos muito bem qual que são as intenções. Ninguém é bobo, né? Nós sabemos muito bem quais são as intenções do governo federal em não querer pagar os precatórios agora, um compromisso já consumado, sentença ordenada para ser cumprida. Quais são os interesses? Nós sabemos que o Auxílio Brasil foi aprovado agora, recentemente. Inclusive, já foi até autorizado a pagar o Auxílio Brasil. Parece que o valor que foi aprovado é 215. Ele substitui o Bolsa Família, era o programa do governo federal. E aí já está autorizado a pagar 215. E o governo federal vai passar esse Auxílio Brasil para R$ 400. Essa é uma proposta que o governo federal apresentou para ajudar as famílias vulneráveis. Até aí tudo bem, certo? Nós sabemos que hoje a dificuldade econômica, né, das pessoas que passaram por uma pandemia é muito grande, e eu concordo plenamente que esse valor de 215 não dá para nada. Se você for analisar, fizer uma compra mínima do básico, já foi esses 215. Então, realmente, é procedente, é preciso que aumente esse valor. Mas a intenção do governo é justamente usar esse recurso orçamentário previsto para pagar os precatórios para fazer o quê? Bancar, no caso aí, um programa federal aplaudido, que nós temos que aplaudir, mas é tirar de um, descalçar um, certo? E também enfrenta dificuldade para passar esse recurso para outro grupo de pessoas vulneráveis. Hoje nós sabemos que as pessoas que aguardam esse precatório são pessoas que também enfrentaram a pandemia. Então, por exemplo, assim, a título de sugestão, eu queria sugerir ao presidente Bolsonaro, que tem essa intenção de estar criando esse programa, que busque outra fonte de recurso, que não prejudique essas pessoas que estão aguardando o pagamento desse precatório, aguardando há muito tempo. Eu acho que seria até inteligente do presidente Bolsonaro, porque ele vai atender um grupo e deixar outro grupo descontente. Então eu queria só dizer que essa intenção, ela com certeza, se for com intenções eleitoreiras, políticas eleitoreiras, ela pode ter dois gumes, ela pode cortar para os dois lados. Pode ter o ônus e o bônus. Então, por isso nós estamos encaminhando, repudiando essa ação do presidente Bolsonaro e do governo federal de querer agir como um Robin Hood, né? Está agindo como um Robin Hood, tira de um grupo que ele acha que tem condição de esperar, que na verdade não tem condição de esperar, para o grupo mais vulnerável, para os pobres. Então, eu queria agradecer o plenário, agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção de repúdio, que o nosso presidente possa se sensibilizar e retroceder dessa proposta, que eu tenho certeza que essa proposta pode agradar um grupo, mas desagradar outro grupo. Eu queria também aproveitar aqui, nós fizemos recentemente uma proposta de aprovar uma lei, de criar um dia, né, para conscientização e cuidado com as vítimas do Covid, né, os órfãos e as viúvas. E nós estamos apresentando hoje uma indicação, até a título de sugestão do vereador Jean Carlos, para que o nosso prefeito Roberto Naves, é uma indicação para o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito é sensível, e nós tivemos aqui muitas vítimas com morte, pessoas morreram pelo Covid, e foram deixadas viúvas, foram deixados órfãos, foram deixadas famílias, foram desconstruídas na cidade de Anápolis. E nós estamos indicando para o prefeito que ele faça uma previsão orçamentária para criar políticas públicas para esse nicho, para essas pessoas em específico. Eu tenho certeza que o prefeito, fazendo isso, ele dará uma resposta para a nossa comunidade, para a nossa sociedade anapolina, e mostrando que realmente ele tem a sensibilidade e o cuidado com as pessoas, principalmente essas vítimas, que hoje precisam de um amparo, precisam da ajuda, são pessoas hoje que precisam de auxílio psicológico, auxílio financeiro, e pessoas que realmente precisam de um norte. E acho que o poder público pode sim, com certeza, estar fazendo algo por essas pessoas. Nós estamos prestes aí a aprovar a LDO, e aí seria prudente nós fazermos aí essa previsão orçamentária para o próximo ano e o prefeito desenvolver políticas públicas voltadas para esse nicho. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui a todos os senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e também a nossa diretoria de comunicações, senhoras e senhores anapolinos e anapolinas. Senhor presidente, hoje eu faço uso da palavra nessa tribuna para apresentar a essa Casa Legislativa e à cidade de Anápolis o Instituto de Medicina do Comportamento, o antigo Hospital Espírita de Anápolis. E eu os convidei para vir aqui nessa Casa Legislativa hoje para conversar com os vereadores, para falar um pouco da mudança da cultura do Instituto, falar o funcionamento, apresentar a sua diretoria. E para isso eu convido aqui o representante do Instituto, que falará em nome do Instituto, que eu cederei a minha fala para que ele possa usar do meu tempo para poder falar um pouco do Instituto. Então eu gostaria de ver quem é que está aí do Instituto, que pode representar o Instituto, falar e se dirigir aqui, por gentileza. Aqui estão presentes hoje o Milton Fortes, né? A Renata Fortes, junto com sua esposa, a Ludmila Abdala, que é a gerente administrativa do Instituto de Medicina do Comportamento, Eurípides Barçanufo, né? A Marinalva Ribeiro Neto de Almeida, gerente do apoio técnico do Instituto de Medicina do Comportamento, Eurípides Barçanufo. Então, a senhora é a Marinalva. Então, a Marinalva, que é a gerente de apoio técnico, ela usará a palavra ao meu tempo, cerca de 8 minutos você tem disponível, para falar do Instituto, para falar da direção, daquilo, da mudança da forma de condução do Instituto, e falar qual é a participação do Instituto para a cidade de Anápolis e para as cidades vizinhas. Por gentileza, Marinalva.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nós abrimos a prerrogativa de atribuir o direito da fala do vereador Jackson Charles à senhora Marinalva, administradora do Instituto Barçanufo, Eurípides Barçanufo, para que explique aos colegas vereadores o novo modo de administração, o novo modelo de gestão do antigo hospital psiquiátrico, agora denominado Hospital de Medicina Eurípides Barçanufo.
Meu nome é Marinalva, como foi dito há pouco. Estou representando o nosso presidente Zilmar. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade que nos foi dada pelo vereador Jackson Charles e cumprimentar a todos vocês, a todos os vereadores. Vou cumprimentar em nome do vereador Marcos, que é um companheiro de profissão, né? Psicólogo também. Eu sou psicóloga, atuo e milito na área de saúde mental há mais de 35 anos. Nesses 35 anos, eu já passei por várias funções, várias atividades, mas sempre militando e trabalhando pela saúde mental no município de Anápolis. Como o vereador Charles falou, e com muita propriedade, não só o Instituto de Medicina do Comportamento passou por mudanças muito significativas em relação ao atendimento e ao cuidado das pessoas com transtornos mentais. Eu imagino que todos vocês já acompanharam ao longo das últimas décadas, pela mídia, as grandes transformações que aconteceram no cenário do cuidado e da assistência das pessoas com transtornos mentais. Se a gente for na história da humanidade, a gente vai ver que o cuidado em saúde mental sempre foi marcado pela exclusão. Talvez se a gente fizesse um levantamento de um grupo historicamente excluído ao longo da história da humanidade, certamente as pessoas com transtornos mentais ocupariam um lugar de destaque nessa exclusão. E em função disso, houve todo um movimento mundial para mudança nesse modelo assistencial. Até um tempo próximo, historicamente, a gente percebia a existência de grandes manicômios onde as pessoas com transtornos mentais graves eram colocadas não para serem assistidas, mas para serem excluídas da sociedade por serem consideradas pessoas que, de alguma forma, tumultuavam e não produziam. Se a gente for mais fundo nessa história, a gente vai perceber que não só pessoas com transtornos mentais, mas pessoas que eram excluídas por diversos motivos sociais, políticos, culturais, de gênero. E esses locais eram locais de abandono e não de cuidado. E a partir dessa luta, né, que teve momentos de destaque na Itália e em outros países, por uma mudança de paradigma no atendimento dessas pessoas, os trabalhadores em saúde mental e os familiares de saúde mental no Brasil também começaram a se mobilizar para que acontecesse uma mudança nesse modelo de assistência. Teve um marco significativo, que foi a segunda conferência de trabalhadores de saúde mental, que ocorreu em Bauru, em 87, onde eu tive a oportunidade de estar presente e de participar ativamente desse movimento. Foi que surgiu a luta, que vocês já devem ter conhecimento, conhecida como a luta antimanicomial, que continua sendo um movimento importante nesse sentido, né, de mudar esse paradigma. Com essa luta, que inicialmente foi encabeçada por familiares e trabalhadores, acabou culminando numa lei que é a nossa diretriz básica, que é a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. A gente poderia dizer que ela é o esqueleto de onde se origina todas as outras leis, portarias. Essa lei, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e faz um redirecionamento das formas de cuidado. A partir dessas leis, outras foram sendo criadas. E nesse intervalo, muitos desses hospitais, que na verdade não eram hospitais, eram manicômios, foram fechados, devidamente fechados, porque a gente também acredita que não era um espaço de cuidados. E os hospitais que tinham um trabalho mais qualificado, mais técnico, passaram a lutar pela sobrevivência dentro desse novo contexto. Uma das leis importantes foi a que criou a RAPS, que é a Rede de Atendimento Psicossocial. A Rede de Atendimento Psicossocial, ela contempla todos os dispositivos de cuidado para as pessoas com transtornos mentais. Ela começa lá na Rede de Atenção Básica, porque segundo o Ministério de Saúde, nós temos um dado muito importante. Existem estudos mostrando que 80% das pessoas com problemas de transtornos mentais poderiam e deveriam estar sendo atendidas na atenção básica. Então, quando a gente fala de atendimento em saúde mental, a gente começa lá da atenção básica, SAMU, tem os CAPs, que já são as redes especializadas. A Anápolis hoje tem um ambulatório de saúde mental que eu tive a honra de implantar enquanto eu fui gerente de saúde mental no município de Anápolis. Nós temos os CAPs e nós temos hoje o hospital psiquiátrico inserido nessa rede. Dentro de toda essa mudança cultural que eu estou atualizando vocês, o hospital de Anápolis, o antigo hospital sanatório de Anápolis, depois o Hospital Espírita de Psiquiatria e hoje em SEB, Instituto de Medicina do Comportamento, ele fez uma mudança não só estrutural, mas como de modelo de atendimento. A gente entende hoje que a complexidade do transtorno mental não dá para ser pensado como um único dispositivo dando conta. Não tem como a gente pensar que a atenção básica dê conta sozinho, não dá para a gente pensar que o CAPS dê conta sozinho, não dá para pensar que o hospital caminha sozinho. A gente tem que pensar na integração desse serviço para dar conta dessa complexidade. Então, hoje, a gente entende que todos esses dispositivos têm que ser contemplados e fortalecidos para que as pessoas com transtornos mentais no nosso município e nas cidades pactuadas possam ter um atendimento de qualidade, tecnicamente qualificado e humanizado e respeitando todos os direitos dessas pessoas. Dentro desse contexto, o Instituto de Medicina do Comportamento, ele vem passando por muitas mudanças, tanto estruturais quanto técnicas. Qual que é o papel de uma instituição psiquiátrica de cuidado terciário de internação dentro da saúde mental? A gente entende que as pessoas com transtornos mentais, principalmente as pessoas com transtornos mentais graves, em algum momento da vida, ela vai precisar de um contato, de um cuidado especializado. E quando o ambulatório não dá conta de atender essa gravidade dessa crise, quando o CAPS não dá conta de atender essa gravidade dessa crise, não em função da qualidade do dispositivo, mas em função da gravidade do quadro apresentado, a internação se mostra necessária. Hoje nós trabalhamos com a intenção de internações breves, rápidas e resolutivas. Essa é a primeira quebra de paradigma. Até há pouco tempo na história, o que a gente percebia? As internações psiquiátricas eram tidas como uma forma também de tirar essas pessoas do convívio, e essas internações eram internações longas, que tinham um efeito iatrogênico muito grave. As pessoas passavam períodos muito grandes dentro dos hospitais psiquiátricos e, a partir daí, elas passavam a ter uma dificuldade muito grande de adaptação familiar, social e cultural. Então, hoje, o hospital psiquiátrico ele trabalha com esse novo prisma de internações breves e internações resolutivas. Para conseguir isso, o que a gente precisa? De uma equipe técnica altamente qualificada, e o INSEB hoje tem, psiquiatras e uma equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, professores de educação física, terapeutas ocupacionais e outros, todos altamente qualificados, com formação em saúde mental, para que a gente dê conta dessa demanda da cidade de Anápolis. Nós criamos, a pedido, inclusive, uma solicitação do município, que a gente tinha uma lacuna assistencial no município de Anápolis, que era em relação ao pronto atendimento, à urgência e emergência de pacientes com problemas psiquiátricos graves. O INSEB criou esse dispositivo. Hoje nós temos um pronto atendimento em saúde mental, com uma estrutura extremamente moderna, organizada e efetiva, e com uma equipe muito qualificada. Uma outra lacuna assistencial que existia no atendimento no município de Anápolis eram leitos psiquiátricos para a população infanto-juvenil. A gente entende que a internação, para qualquer pessoa, uma internação psiquiátrica, mas principalmente para crianças e adolescentes, é o último recurso. Esse último recurso é acionado, a gente tem que ter um serviço qualificado para isso. Então, o INSEB hoje tem à disposição do município de Anápolis 5 leitos para a população infanto-juvenil e mais 100 leitos para homens e mulheres adultos com transtornos mentais graves e persistentes ou problemas decorrentes do álcool e outra droga.
Senhor presidente,
o tempo é muito curto.
Para contribuir aí, e o tempo já esgotou. Eu só queria fazer uma pergunta para ela falar os anos. Qual é a porta de entrada para a internação do Instituto de Medicina do Comportamento, ou seja, o antigo Hospital Espírita em Anápolis? O tempo já encerrou, mas eu gostaria que a senhora falasse qual é a porta de entrada, como que as pessoas, os vereadores, devem recorrer em casos de necessidade.
Como eu reafirmei agora há pouco, a gente fala de uma rede de atendimento. Como o serviço do INSEB é um serviço terciário, é para internação, ele não é porta aberta para internação. O paciente que chega até nós, ele vai referenciado pelas unidades de atendimento do município, seja pela UPA, seja através do SAMU, seja encaminhado pelos serviços como CAPS ou ambulatório. Então, o paciente, primeiramente, ele é regulado pela rede municipal de saúde e depois encaminhado para o hospital. Ele não é porta aberta. Gostaria de aproveitar a pergunta para dizer que não existe falta de vaga. Tá? Esse é um dos mitos que correm na cidade. A gente não tem vaga para internar. Não é verdade. A gente nunca, nos últimos anos, ficamos com falta de vaga. O que precisa é ser feito esse caminho de regulação. Hoje, inclusive, no município, a gente tem um protocolo de urgência e emergência de saúde mental que faz essa previsão. O paciente em surto, ele é atendido primeiramente pela UPA ou outra unidade de saúde, ou é o SAMU é acionado e é feita a regulação da vaga e ele já chega no ICEB regulado pelo sistema.
Muito obrigado.
Senhora Marinalva, por gentileza, eu queria que a senhora, aqui, na mesa.
Desculpa.
A senhora sente aqui conosco, que o assunto é pertinente, tem três colegas vereadores que querem fazer o questionamento da senhora. A senhora pode responder aqui da mesa? Ótimo. Queria que a senhora, por gentileza, sentasse aqui, que eu vou franquear a palavra por um minuto cada para cada colega da senhora. E aí, no final, a senhora dá uma pincelada final, até porque nós estamos na sessão ordinária e a gente, infelizmente, não pode delongar o tempo. Mas como o assunto é muito relevante, eu convido a senhora para se sentar aqui conosco, aqui na mesa diretiva, por gentileza. Henriette, por gentileza, traz a senhora Marinalva.
Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade.
Não, a senhora vai poder falar daqui ainda, tá? Eu só vou franquear a palavra aos colegas, um minuto cada, e aí eu quero que a senhora pincele em três minutos, só porque a gente está em sessão ordinária, e aí eu peço que os colegas sejam breves para que a gente possa escutar a finalização da senhora Marinalva, que é gerente de apoio técnico do Instituto de Medicina de Comportamento Eurípides Barçanuvo. Inicialmente, o professor Marcos Carvalho pediu a palavra, por gentileza, depois Hamilton e o Ederson.
Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar as duas amigas, grandes amigas, Marinalva e Ludmila. Mas a minha fala, Marinalva, não é direcionada à senhora, mas aos meus colegas. E aí vou tocar em algumas feridas que são importantes. O hospital, o INSEB, precisa receber precatórios que estão atrasados de governos estaduais passados. Então, quero fazer essa fala pedindo a ajuda do Jean, do João da Luz, que são correligionários do DEM, para ajudar nessa mediação com o governo estadual, para que o INSEB possa receber essas questões que estão atrasadas de outros governos, pois isso ajudaria muito a ampliar toda a potencialidade do atendimento. Essa é uma questão importante. Quero também ressaltar, e é importante que os colegas saibam, que esse atendimento de leito infanto-juvenil atende mais de 100 municípios goianos. Então é um serviço que só Anápolis possui, com essas características específicas. E a minha terceira fala, destinada aos colegas, é na ajuda e no empenho para a busca de emendas parlamentares, para que a gente possa ampliar esse atendimento, consolidando o serviço de saúde mental, com CAPS infantil, CAPS álcool e drogas, CAPS vida ativa, atendimento ambulatorial, mas com esse atendimento agudo, emergencial e de transtornos severos que a instituição faz. Levo nosso abraço ao Dr. Jorge Cecílio, que tem feito essa mediação, e ao presidente Dr. Dilmar. Obrigado, Marinalva. Obrigado, Ludmila.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui a Marinalva. Ribeiro também, viu, presidente? Cumprimentar o vereador Jacques por ter feito o convite para ela poder prestar esse esclarecimento aqui na Câmara. Eu quero falar um pouco em cima da fala do vereador professor Marcos. Em vez de eu dirigir ao vereador Jean, o senhor tem um deputado estadual lá na Assembleia, que é o deputado Antônio Roberto Gomide. E a gente sabe que o deputado estadual, ele tem um trânsito melhor do que o vereador, porque ele está todo dia na secretaria, ele pode conversar com o governo estadual. Então, que o senhor possa levar essa sugestão ao deputado estadual do seu partido, do PT, o deputado estadual Antônio Roberto Gomide, para que ele possa ajudar a resolver esses assuntos aí pendentes de governos passados. Eu tenho certeza que o deputado estadual, ele tem esse compromisso também com a nossa cidade. E com certeza um pedido de Vossa Excelência vai ajudar e ajudar muito.
Vamos todos, vamos todos.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, Hamilton Espíndola.
Bom dia a todos. Bom dia, Marinalva. Cumprimentar também, né, o diretor Sr. Zilmar e a Marcione, psicóloga também, que tem feito um bom trabalho ali, voltado no social, ali no INSEB. A gente tem acompanhado um pouco ali o trabalho e, de fato, a gente vê aqui o déficit nas questões os recursos ali para o INSEP. Na verdade, Anápolis tem um grande déficit quanto à saúde mental. Esse ano ainda pude encaminhar parte da minha impositiva para a saúde mental do município. E a fala das portas de entrada foi muito esclarecedor, né, quanto aos atendimentos nos centros de atendimento psicossocial, né, os CAPS, também pela UPA, pelo SAMU. E mostrar aqui que Anápolis tem um instituto com responsabilidade de anos, traz aqui a oportunidade de ter atendimento não só a Anápolis, mas aos municípios próximos aqui. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, o Ederson Lopes.
Bom dia a todos, bom dia Marinalva, bom revê-la. Sabe que a gente tem uma luta aí com relação às polícias sobre drogas, né? E foi muito bom te encontrar aqui hoje nessa manhã, porque esse ano tem sido um ano, assim, eu acho que um ano crucial, porque parece que há um vácuo com relação à internação involuntária em Anápolis, onde proliferaram muitas clínicas não regulares, não legalizadas, e o Conselho Regional de Psicologia, Ministério Público, Vigilância Sanitária, eles têm atuado muito em cima dessa situação, e muitas têm sido fechadas aí. Só fazendo um parênteses aqui que essas clínicas, entre aspas, não tem nada a ver com as comunidades terapêuticas, que é outro tipo de serviço. E a minha pergunta é a seguinte, como tem funcionado, porque o Ministério Público tem dito que a única unidade de saúde regulamentada no município de Anápolis, apta a receber uma internação involuntária, é o Hospital de Psiquiatria, que hoje é o Instituto. Então, como tem funcionado essa internação involuntária hoje com essa unidade do Instituto aqui no município de Anápolis, tanto para homens adultos, mulheres adultas e adolescentes ou menores de 18 anos?
Presidente, antes de passar para ela, eu queria fazer um fechamentozinho dentro da fala do Ederson.
O vereador João está inscrito, antes de passar, tá, aí eu passo para a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar Marinalva. Seja sempre bem-vinda, Marinalva. Foi elucidador a sua posição, o seu esclarecimento com relação ao fluxo, né? É importante as pessoas saberem que ela tem uma porta de entrada que é a UPA, né? Depois encaminhado para o CAPS e também para o ICEB. E parabenizar o trabalho de vocês, um trabalho de excelência. Recentemente eu recebi uma solicitação da Rose Meire, né, que era sua gerente lá. Nós encaminhamos para o deputado federal José Mário Schinaglia uma solicitação de uma emenda para comprar um gerador, para garantir lá a questão da resguardar, né, o caso de emergência, se faltar energia, né? Nós sabemos que a Enio sempre deixa nas mãos nas horas. E o deputado destinou R$100 mil para comprar esse gerador, que já está na SAMUSA, na SEMUSA, para poder ser resgatado e para poder comprar esse gerador. Mas eu queria dizer para o Marcos, viu, Marcos? Às vezes tem algumas demandas que a gente tem alguma facilidade de estar comunicando. Eu queria recebo sim a sua solicitação. E nós vamos encaminhar para as pessoas ligadas ao governo. É difícil falar com o governo, mas nós vamos solicitar sim que o governo cumpra com esses precatórios, né? Nós não queremos é que a moda pegue, né? Já que lá no governo federal eles estão querendo jogar esse precatório para o fim da vida, né? Nós vamos levar sim a sua solicitação e levar o conhecimento do nosso governador Caiado. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jackson Charles.
Bom, precatório, pelo menos, nós não vamos ter problema em Anápolis, porque aqui em Anápolis o prefeito Roberto Alves já quitou todos os precatórios, né? Mostra a competência do prefeito. Mas, assim, tenta falar do vereador Ederson, é importante. O Ederson falou de um vácuo, que é conceitual das pessoas entender que tem um vácuo no tratamento, no atendimento dessa natureza. E o vereador Ederson fez duas questões importantes, que é questionando sobre a internação involuntária, né, e que é a internação e a internação voluntária. A internação involuntária, ela é possível se fazer através de tudo? Porém, dentro dos mecanismos e meios legais
que é, no caso, através do SAMU, por exemplo, né? Se o cidadão tiver, eu acredito, dando muito trabalho, e o SAMU entender que ele precisa de uma internação, porque ele está causando transtorno, a internação involuntária seria desta forma. Fora disso, a lei não permite fazer a internação involuntária, e eu acredito que a porta está aberta lá para as internações voluntárias. Só para o senhor contribuir.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, eu queria que a senhora Marinalva pudesse responder à indagação dos colegas vereadores. Felizmente, dona Marinalva, o tempo é curto. Aí eu vou estender o tempo para a senhora aí a 3 minutos para que a senhora possa fazer uma explanação final.
Vou tentar conseguir, porque o tema é muito amplo para a gente discutir em tão curto prazo. Gostaria só de reforçar a fala do vereador Marcos. Eu gosto muito de falar da parte técnica, da boa assistência, do bom cuidado em saúde mental, da humanização, mas isso custa, né? Isso tem um preço. E a instituição, ao longo da sua história de 71 anos, ela vem lutando com dificuldades financeiras para sua manutenção. E o pagamento desses precatórios e a existência dessas emendas, elas viabilizam a nossa continuidade, o nosso funcionamento. Então, eu fico feliz de ver o interesse dos senhores vereadores em viabilizar. Agradeço a iniciativa daqueles que já colocaram como prioridade a busca dessas emendas, porque, de fato, nós dependemos disso para a nossa manutenção e continuarmos existindo. Em relação às clínicas clandestinas, é um assunto que valia um dia de discussão. Essas clínicas, na verdade, são os antigos manicômios. Os pacientes que estão ficando nessas clínicas, quando elas são interditadas e a família não pode buscar de imediato, eles estão indo para a nossa instituição. E vocês não têm a menor ideia do grau de maus tratos que essas pessoas estão chegando até nós. É todo tipo de violação de direitos humanos. São pessoas abandonadas, maltratadas. Para vocês terem ideia, em uma dessas clínicas, as mulheres se prostituíam para pagar a própria manutenção. Então, é um grau de violência e de desrespeito e de violação de direitos humanos gigantesco. Poderíamos chamar de qualquer coisa, menos de tratamento e cuidado. Não tem nada a ver com tratamento e cuidado. Uma coisa interessante que foi levantada é que o município de Anápolis hoje tem um protocolo, e esse protocolo que foi aprovado por vocês deixa claro que a única instituição que pode atender e receber esses pacientes, que tem a estrutura técnica, a estrutura física e a formação, é o INSEB. Em relação aos tipos de internação, existem 3 tipos de internações legais. A primeira internação é a internação voluntária. É aquela que um paciente é avaliado pelo médico, o médico fala, você precisa de uma internação, e o paciente consente. Internação voluntária. A involuntária é aquela que o paciente é levado para os familiares, SAMU ou outra instância qualquer. Após uma avaliação, o médico conclui que é necessária uma internação e o paciente não concorda. E essa internação é a involuntária. Nós vamos internar o paciente e dentro de 72 horas a gente notifica o judiciário que essa internação foi feita, foi realizada. E tem um terceiro tipo de internação, que é a internação compulsória, que ela é decidida judicialmente, né? Ele já chega para a gente com encaminhamento judicial, colocando a necessidade de internação. Normalmente, isso é pedido para o paciente refratário, se ao longo dos anos recusando tratamento. E todos esses, gente, depois de a gente esgotar as outras possibilidades. Em relação à porta de entrada, como eu falei na minha fala anterior, a gente tem um protocolo também que prevê isso, tá? Os CAPs recebem os pacientes, tá? O CAPs, a gente poderia dizer que é porta aberta, mas só que é para um perfil específico de paciente. Agora, os pacientes em crise, os pacientes graves, o protocolo é ele ser atendido numa unidade de atendimento, até porque, gente, é importante avaliar se não tem alguma comorbidade clínica que naquele momento é prevalente. Porque muitas vezes a gente tem um paciente, por exemplo, vamos pensar num oculista. Ele precisa de uma internação psiquiátrica para tratar da questão do alcoolismo. Mas naquele momento, ele está num quadro que a gente chama de delirium. É um quadro que apresenta risco à vida da pessoa. Né? Ele precisa de suporte clínico. Então, ele vai ficar na UPA até estabilizar e daí ele é levado para o INSEB. Tá? Eu espero, com essa pincelada muito rápida, ficar claro. Mas o que eu gostaria de fazer o fechamento é dizer o seguinte. A nossa instituição se modernizou. A gente tem um atendimento altamente técnico, qualificado, humanizado, que busca a autonomia, a independência e o protagonismo dos nossos usuários. O nosso trabalho não é só de remissão de sintoma. A gente busca a reinserção familiar, a reinserção social e a participação ativa dessas pessoas. A gente entende que o lugar das pessoas com transtornos mentais é na comunidade, é na sua família, é convivendo com as pessoas. E o nosso hospital, ele existe para que isso se torne possível, para que em momentos graves ele possa atender isso. E reforçando que a gente faz tudo isso é lutando para nos manter do ponto de vista financeiro. Daí a importância da criação de políticas públicas, daí a importância dessa parceria município-estado, que nunca foi efetiva em termos de saúde mental. A gente nunca contou com a participação efetiva do Estado para que a nossa saúde mental do município ampliasse. Como eu falei antes, eu fui gerente de saúde mental em Anápolis 4 anos e pouco e pude contar aqui nessa Câmara com grandes parceiros. Né? Nós fomos juntos até a coordenação de saúde mental, o Ministério da Saúde, buscando essa parceria, e ela é fundamental. No mais, o meu agradecimento em nome do INSEB a todos vocês pelo espaço, pela oportunidade, nos colocamos à disposição para uma visita a todos vocês. Estamos de portas abertas para recebê-los e esclarecer qualquer dúvida pertinente ao nosso trabalho. Muitíssimo obrigada.
Abrir para convidar um dia, uma agenda, presidente, para que os vereadores pudessem visitar e conhecer a nova forma de condução, a nova metodologia, a estrutura, né, um serviço que é oferecido em parceria com o município, que com certeza é muito importante para a sociedade anapolina e que poucos têm informações sobre o Instituto, ou seja, o antigo Hospital Espírito de Anápolis. Muito obrigado.
Eu que agradecer a senhora Marinalva Ribeiro Neto Almeida, gerente de apoio técnico do Instituto de Medicina de Comportamento Eurípides Barçanuvo. Ela está acompanhada da senhora Ludmila Bidala, gerente administrativa da unidade, também de Instituto de Medicina Comportamental. Eu queria convidá-las, as duas, para que possamos registrar o momento da visita da senhora, convidar os vereadores para estar aqui presentes, suspendendo a sessão por até 3 minutos, mais uma vez agradecendo a presença da senhora Marinalva e Ludmila. Senhoras e senhores, mais uma vez agradecendo a presença da senhora Marinalva Ribeiro Neto Almeida e da Ludmila Bidala, que trouxe informações acerca do novo Instituto de Medicina de Comportamento Eurípides Barçanuvo, antigo Hospital Espírita, para que possamos entender a política de administração que está sendo adotada naquela unidade. Agradecer mais uma vez a senhora Marinalva e a senhora Ludmila por trazer as informações aqui aos pares desta casa. Não temos mais inscritos no espaço do Grande Expediente, cerramos o Grande Expediente e solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Professor Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Ederson Lopes, vereadora doutora Trícia, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Andréia Rezende, vereadora Cleide Lago, vereador João da Luz, vereador André Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador. Vice-presidente Domingos Paula, havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e passo a palavra à liderança do Democratas ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda em relação à visita da senhora Marinalva, do ICEB, quero também me colocar à disposição, assim como o colega vereador João da Luz. Nós sabemos que os deputados estaduais gozam mais facilidade, certamente, junto ao governo estadual, para a apresentação das pautas e demandas, mas da nossa parte, certamente, estaremos empenhados aí também em contribuir e colaborar com essa importante política pública que é realmente relacionada às questões de saúde mental. Mas, senhor presidente, e acaba aqui, de certa forma, envolvendo também, que a própria presidente do ICEB aqui comentou sobre a necessidade dos precatórios. E o vereador João da Luz foi muito feliz. Eu chegava à sessão e ele ainda estava reportando a questão da PEC 23 do governo federal, que verdadeiramente, João da Luz, você expressou muito bem. Pode até, no primeiro momento, atender aos interesses do governo para a aplicação do auxílio financeiro e emergencial, que nós sabemos é importante para a população carente, mas não se pode destruir toda uma expectativa jurídica de milhares, se não milhões, de situações em que o cidadão, a empresa, aguarda receber por anos os precatórios. Está aí um exemplo aqui, ó. Acabou de anunciar a demanda de aguardar aí por anos precatórios para a instituição que certamente já estão programados para investimento no local. E quantos cidadãos que esperam, João, 10, 15, 20 anos para ter a conclusão de um processo judicial e de repente está na fila de precatórios e agora vê-se sob o risco de, mais uma vez, não receber. E tem situações que já estão na conta dos herdeiros, que aguarda por gerações. Tão importante realmente essa nota de repúdio, Vossa Senhoria. E nós sabemos que é complicado, porque já é uma decisão lá a nível federal, mas fica aí o nosso registro. Aqui em Anápolis, ainda bem, né? Tivemos aí os precatórios, em grande parte honrados já pelo município, mas a maioria dos entes, municípios, estados e a própria União, certamente deve e tem a previsão orçamentária para pagar bilhões relacionados a precatórios. E isso vai gerar insegurança jurídica, instabilidade financeira, porque os próprios investidores não vão mais a confiar. O Brasil perde credibilidade, porque gera insegurança jurídica nas questões judiciais, sobretudo as decisões dos precatórios. Então, realmente foi uma fala oportuna de Vossa Senhoria e que merece atenção. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a todos os presentes. Senhor presidente, eu uso agora esse tempo para falar sobre um evento que vai haver agora, nesse sábado, no dia 20/11, um evento que foi idealizado pela vereadora Celiane. Ela pediu para que a gente divulgasse esse evento, ela está doente e não pôde comparecer na sessão, mas é um evento de grande importância. Ele é um evento voltado para mulheres empreendedoras. Nesse evento, a mulher que é empreendedora ou tem vontade, o desejo de empreender,
ela estará ali recebendo orientação, poderá ter os seus serviços e produtos divulgados. Ele será realizado agora no dia 20/11, no hall da Câmara Municipal, das 9 às 21 horas. Então, é mais um convite, e convidar todos os pares para que participem. É um evento importante, as mulheres que estão aí empreendendo, sabemos que não é fácil ser empreendedor, e principalmente pós-pandemia. Então, é um convite nosso, tanto da vereadora Celiane como nosso, que está aí convidando você, mulher, que deseja empreender ou que é empreendedora e quer divulgar o seu serviço, o seu produto, compareça a esse evento nesse dia 20. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Pela ordem.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Quem pediu? Vereador Policial Federal Swender, pelo PSL.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Então, só para repercutir um evento de ontem, agradecer a todos os policiais federais que compareceram no dia da comemoração do Dia dos Policiais Federais, oferecido aqui pela Câmara Municipal de Anápolis, onde tivemos também a presença do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, onde abrilhantou, né, o nosso evento. E essa homenagem, né, que teve como base a Federação Nacional dos Policiais Federais, representando todos os policiais federais do Brasil inteiro. Eu fiquei muito feliz que a homenagem que a Câmara concedeu aos policiais federais também tiveram, né, eu fui homenageado também com uma placa muito bonita da Polícia Federal, né, uma placa muito linda que estará no gabinete o tempo integral, né, o tempo que a gente passar por aqui, essa placa estará lá. Então fico muito feliz com os colegas, a homenagem dos colegas, ao reconhecimento dos colegas, ao nosso trabalho tanto com a Polícia Federal como parte do Legislativo Municipal. Agradecer também a presença do pessoal, dos vereadores, de todos os servidores da Câmara, o Jean, né, que comandou a sessão com muita alegria, com muito brilhantismo. E a gente vai, né, promover várias outras ações relacionadas à segurança pública, e essa foi uma das linhas, né, que a gente teve de homenagem ao grupo dentro do Brasil, maior valorização relacionada à segurança pública, um dos grupos de maior valorização, né? Então, fico muito feliz de ter participado e ter sido propositor dessa ação. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Policial Federal Swender. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 226/2021, de autoria do vereador João da Luz, Instituto Municipal de Conscientização e Proteção das Viúvas e Órfãos Vítimas da Covid-19.
Projeto de lei ordinária 226/2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação.
Discutindo.
Esse projeto é em segunda votação.
Discutindo.
Com a palavra, o autor, vereador João da Luz.
Só para enfatizar, agradecer todos os vereadores que votaram aí nesse projeto importante. Esse projeto é de conscientização. E nós apresentamos uma indicação que está hoje sendo votada também, essa indicação, para que o nosso prefeito faça uma previsão orçamentária para poder fazer o quê? Desenvolver políticas públicas voltadas para essas pessoas que tiveram a família destruída, né, desconstruída, que são os órfãos e as viúvas vítimas do Covid. Então, eu queria só enfatizar que é importante nós, aqui, Poder Legislativo, Poder Executivo, a gente voltar as atenções para essas pessoas hoje que precisam de um apoio psicológico, financeiro, estrutural. E realmente, passar por uma pandemia, só quem perdeu pessoas é que sabe qual que é o sentimento que fica. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, autor do projeto. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 226/2021, de autoria do vereador João da Luz, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto de lei complementar número 183/2021, de autoria do policial federal Swender, pedido de vista pelo vereador Domingos Paulo.
Pedidos de vistas concedidas ao vereador Domingos Paulo.
Projeto de lei ordinária número 189 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindler, pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Pedidos de arquivamento pelo autor ao projeto 189-221. Na sequência, solicito a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de repúdio de autoria do vereador João da Luz, de manifesto de repúdio e indignação em relação à proposta de emenda à Constituição que adia o pagamento de precatórios pelo Governo Federal, conhecida como a PEC dos Precatórios ou PEC do Calote. Indicação de autoria do vereador João da Luz quanto à possibilidade de reserva no orçamento para desenvolvimento de políticas públicas para órfãos e viúvas vítimas da Covid-19. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer ao CMTT a instalação de lâmpadas de LED no distrito de Interlândia. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT a efetivação do serviço de tapa-buraco na Rua 14, bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Luzmar Silva. Requer ao CMTT serviço de quebra-molas na Rua 27, bairro Vila Sul. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer ao CMTT tapa-buraco e recapeamento asfáltico na Rua 14, bairro de Lourdes. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT troca de lâmpadas no viaduto do Recanto do Sol e na marginal da BR-153, sentido norte, bairro de Pirineus. Seja feito desvio da água fluvial na Avenida Brasil Sul, esquina com a Avenida Sócrates Diniz, abaixo do quartel da PM. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer ao CMTT, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 2, Residencial Miguel Jorge. Solicitando roçagem de terreno baldio na Rua 2, Residencial Miguel Jorge. Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Operário José Miranda, Jardim Bom Clima. Solicitando iluminação de poste na Rua Sargento Euclides, bairro Polo Centro, Brasil Sul. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando instalação de unidade de SAMU no bairro Munir Calixto. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem na Praça Bené Silva, bairro Boa Vista. Requer ao CMTT, solicitando troca de lâmpadas no poste Rua 14, bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. A Secretaria de Obras para refazer meio-fios na Avenida Isidoro Sabrino, Parque das Primaveras. Para solicitar análise para resolver erosão na Avenida Cachoeira Dourada, Vila São Joaquim. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT tapa-buraco caráter de gesso na Rua Petrolina, Jardim Alexandrina. Serviço de tapa-buraco na Rua Bartolomeu Bueno, bairro São Carlos. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT iluminação na Rua Alameda dos Palmares, quadra 52, lote 22, bairro Jardim Alexandrina. Requer à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de árvore conforme endereço abaixo, Avenida Universitária, Vila Santa Isabel. Requerimento de autoria do vereador Lissier José Borges. Requer ao CMTT revitalização de faixa elevada na Praça Lázaro Bispo Marçal, localizada na Rua Dona Amélia de Almeida, bairro São José. Solicitando serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado nas ruas RA6, RA10, no Residencial Araguaia. Solicitando a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Serviço de Desentupimento de Bueiro da Travessa 2, Residencial Itatiaia. Solicitando ao CMTT revitalização de redutor de velocidade já existente na Rua Glória, entre os números 225 e 233, Setor Central. Revitalização de redutor de velocidade já existente na Rua Glória, entre os números 225 e 233, do Setor Central. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidas estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidas estão aprovados por unanimidade dos presentes. Tá, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura de umas correspondências ainda em pauta.
Ofícios enviados pela Enel, Executivo de Clientes, pela Diretoria de Mercado Rafael Ferreira da Silva. Encaminho informação sobre solicitação de realização do feirão de negociação, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Mauro Douglas, responde o seguinte encaminhamento. Encaminho informação sobre solicitação de poda de árvore da rua Alfredo Nasser, Vila Santana, requerimento André Rezende. informação sobre solicitação de poda de árvore na rua Guaporé, Jardim Suíço, vereador Delcimar Fortunato. Informação sobre solicitação de poda de árvore na rua Juliana Dantas, residencial Terezinha Braga, resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Informação sobre solicitação de poda de árvore na rua Elza Zago, residencial Alphaville, requerimento do vereador Frederico Godoy. Informação sobre solicitação de poda de árvore na rua 17A, Vila Formosa, requerimento do vereador Hélio Araújo. Solicitação de poda de árvore na rua Elza, em frente ao clube MAC 3, bairro Santos Dumont, requerimento do vereador Hélio Araújo. Informações sobre poda de árvore na rua Portugal, bairro Boa Vista, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Encaminhamento de poda de árvore na rua 128, Vila Formosa, vereador Jackson Charles. Encaminhamento de poda de árvore ao longo da rua Eliseu Jorge Campos, Vila Góis, resposta ao requerimento Zé Fernandes. Solicitação de roçagem e limpeza de lote baldio na estrada vicinal do distrito de Miranápolis, requerimento da vereadora Celiane da SOS. Solicitação de revitalização da Praça José Oliveira Neto, bairro Alto da Bela Vista, requerimento da vereadora Celiane da SOS. Solicitação de manutenção da praça localizada na rua 3, JK Nova Capital, resposta ao requerimento da vereadora Trícia Barreira. Roçagem e limpeza em terreno baldio na rua da Liberdade, bairro Freustac, resposta ao requerimento do vereador Wederson Lopes. Diretor financeiro da Câmara Municipal de Anápolis, encaminha para conhecimento dos vereadores os balancetes referentes aos meses de junho e julho do exercício 2001. Sem mais correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Correspondências lidas, espaço da ordem do dia ainda em aberto. Sem mais inscritos no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, presidente.
Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, primeiro eu quero agradecer o Ian e o Alvenz pela atenção aos nossos pedidos, especialmente na limpeza ali da escola Walter Bez. O Ian de pronto nos atendeu, e também o Alvenz pelas demandas que tem nos atendido aí rotineiramente e com agilidade. Obrigado aí pela presteza do serviço. E ainda, presidente, eu quero comunicar mais uma vez hoje a sessão solene em homenagem aos servidores públicos municipais. A entrega da medalha Gerson Pereira de Araújo. Serão homenageados 20 servidores. Convido a todos os colegas para estarem presentes no Teatro São Francisco, às 19 horas. Teremos aqui 20 homenageados, todos conhecidos. A servidora Andréa Ferreira Lins, Diego da Silva Coimbra, Erizana Enéas de Freitas, Helder Luiz do Nascimento, Fabiana Quirino de Oliveira, Flauberto Santana, Gúbio Dias Pereira, Hélio Canto Serafim, a Henriette, nossa colega aqui da Câmara, Henriette Clare, João da Silva, José da Silva, José Maurício dos Santos, Lívia Costa Moraes, Lucas Leite de Amorim, Maria Aparecida Nogueira Rodrigues, Mário Carneiro Saraiva, sobrinho, Melene Garcia do Nascimento, Simone Martins Rodrigues, Tânis Meires da Silva, Virgínia Kelly Corrêa de Paula Limírio. Os 20 homenageados dessa quarta edição da medalha Gerson Pereira de Araújo, que é a medalha em homenagem aos servidores públicos municipais. Obrigado, presidente. Estão todos convidados. 19 horas, Teatro São Francisco.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de passar a palavra aos demais oradores inscritos, João da Luz, Luzimar Silva e vereador André Rezende, quero comunicar aos vereadores que na sessão ordinária de segunda-feira nós estaremos recebendo a visita do deputado federal João Campos, no pequeno expediente. Um requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário, que nos encaminhou, confirmando a presença do deputado aqui na segunda-feira. Então, os vereadores que têm alguma demanda a ser feita aí ao deputado, que atragam, que segunda-feira nós estaremos recebendo o deputado João Campos, líder do Republicanos aqui no estado de Goiás, na sessão ordinária de segunda-feira. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só comunicar aos nossos vereadores, amigos aí, os simpatizantes do professor Éder Gênio. Amanhã nós estaremos fazendo uma homenagem pela criação de um livro literário para as crianças, as crianças do ensino fundamental. Essa coleção dele está sendo distribuída pelo Brasil afora e, em reconhecimento a essa criação, nós vamos estar homenageando o professor Edegênio amanhã às 9 horas, lá no hall da Câmara de Vereadores. E aproveitar e convidar todas as crianças, os adolescentes, os pais, para estarem num congresso dos adolescentes na matriz, na Igreja Matriz, Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, a convite do nosso pastor, pastor José Claudimundo. Vai acontecer agora dia 19, 20 e 21, na Praça da Matriz. É um evento religioso e que tem o objetivo de despertar nas crianças o Espírito Santo. Todos estão convidados a estar participando. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar que eu, juntamente com a Lorena, presidente de bairro do bairro Calistópolis, chegando aí final de ano, a gente vamos estar fazendo um grande bingão beneficente, dia 5 de dezembro, esse bingo aí para a gente arrecadar o máximo possível aí de alimento para a gente transformar em cesta básica, para a gente levar as famílias que estão precisando. Esse bingo terá aí uma premiação de R$500, mais um final de semana em Caldas Novas, R$1.000, mais um final de semana em Caldas Novas e R$2.000, e também um final de semana na cidade de Caldas Novas. Esse bingo não tem dinheiro, as pessoas trocam alimentos por uma cartela, 2 quilos de alimentos por uma cartela de bingo, podendo ganhar aí o prêmio máximo, R$2.000 e mais um final de semana, uma hospedagem em Caldas Novas. Esse bingo vai ser dia 5, às 14 horas, lá no bairro Calistópolis, em frente à escola Leini Lopes de Souza. Então, esse bingo aí, a meta é arrecadar 300 cestas básicas. Então, você que gosta de brincar aí o bingo, além de estar aí sendo solidário, ajudando as pessoas, ainda pode ganhar uma premiação aí muito boa. Então, dia 5, às 14 horas, coloca aí na agenda do celular, vamos lá brincar o bingo, ajudar o próximo e ainda ganhar aí, tentar ganhar um bom dinheiro, né? Tem o apoio aí, o patrocínio nesse bingo, tanto do deputado Hamilton Filho, qual deixo meu abraço, e também da Anápolis Bet 365. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente. Quero comunicar a todos que nós estaremos ao vivo numa live às 19 horas com a Laís Torres, falando sobre mãe solo. Nós sabemos que esse é um tema importante, onde cada vez mais mulheres estão criando seus filhos sozinhos, e também mais pessoas sendo criadas por mães sozinhas. Então, não é um tema que se estende apenas às mulheres. Quero convidar a todos que se interessam pelo tema para acompanhar no meu Instagram, Andréia Vereadora, às 19 horas. Convido quem estiver acompanhando a nossa sessão pela Rádio Manchester, pelo YouTube da Câmara. Vem tirar as suas dúvidas, dar a sua opinião e conversar e dialogar conosco. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Comunicando. Ainda no espaço das comunicações, vereador Delcimar Fortunato.
Presidente, bom dia, nobres pares. Presidente, é só para fazer um convite especial aqui a todos os pares, Vossa Excelência, né, que venha prestigiar, né, o nosso evento, Dia da Consciência Negra, sexta-feira, dia 19, às 19 horas, no hall da Câmara Municipal, onde vai ser uma grande festa ali. Inclusive, vou estar homenageando a minha mãezinha, de 89 anos, que vem ali de Abadiânia, para ser homenageado, e outros, né, mais homenageados. Então eu peço aí, né, deixo aí o convite a todos os pares e Vossa Excelência, que Vossa Excelência esteja lá para prestigiar o evento também.
Obrigado pelo convite, vereador Delcimar Fortunato. Espaço das comunicações ainda em aberto. Então, sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o próximo dia 22 de novembro de 2021, próxima segunda-feira, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da WebTV. Uma quarta-feira abençoada a todos e até segunda, se Deus quiser.